Olá! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Neurocast UFABC. Bom, o que é o Neurocast? Um podcast sobre neurociência. E por que um podcast sobre neurociência? Na UFABC faz sentido porque a gente tem um bacharelado em neurociência, mas mais do que isso, a gente tem muita gente interessada na neurociência que não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, alguns alunos da Neuro tiveram a ideia de fazer um podcast para falar sobre assuntos interessantes e divulgar mesmo ideias que ocorrem na Neuro e não só na Neuro, em ciências no geral. Então, o podcast ele vai ser liberado no blog, no WordPress, e tem um e-mail, quem quiser entrar em contato pode fazer tanto pelo blog como pelo e-mail, ou pela página do Facebook, que depois a gente vai postar tudo bonitinho. E, enfim, é um processo colaborativo, a gente aceita críticas, dúvidas, sugestões, xingamentos, a gente aceita tudo.
Xingamento? Não, né?
xingamento a gente pelo menos dá umas risadas. Enfim, quem quiser participar é bem-vindo, mesmo que não for da Neuro, a gente quer mesmo integrar várias pessoas de várias áreas do conhecimento para vir conversar com a gente sobre os assuntos que a gente abrir aqui. Visto que é um processo colaborativo, pode ser que todo mês, tenha pessoas diferentes participando dos episódios. Então, meu nome é Luísa, eu sou aluna do BCIT, e esperançosa da Neuro, né? E eu pretendo comandar essa carruagem por um tempo, então talvez eu participe de todos os episódios, eu quero, né? Mas não quero fazer sozinha, então quem tá ouvindo e gostar e quer brincar com a gente, sejam bem-vindos. A gente também pretende ter, quando a gente ficar grande, convidados, então talvez professores ou até pesquisadores, pessoas que não sejam da UFABC que queiram participar. Então, é um projeto ambicioso e a gente espera que os nossos ouvintes gostem. Então, como eu falei, eu sou a Luísa, sou tipo a MC. e hoje eu tenho duas pessoas que estão aqui comigo nesta empreitada iniciante. Então, Bárbara, por favor, se apresente.
Oi, eu sou Bárbara, eu também estou fazendo BCIT e pretendo neuro. Tenho crises existenciais toda semana, mas acho que essa semana eu quero neuro ainda.
Pelo menos essa, né?
Essa eu quero.
Bem-vinda, Bárbara. Bem-vinda. A Thalia.
Eu sou a Thalia Félix, sou aluna da Neuro, quase saindo já, esse é meu último período. É engraçado que eu entrei no período passado e estou saindo nesse, né?
Você fez matrícula?
Coisas da Neuro, foi. Eu fiz matrícula no período passado e tô saindo agora no final desse. Mas eu espero poder contribuir muito com esse projeto do Neurocast, que é uma iniciativa muito legal.
Viu, gente? É possível se formar. Ótimo. Então, um pouquinho sobre a história do primeiro episódio. Ano passado saiu uma notícia falando sobre, na Science, falando sobre algumas inovações que tinham ocorrido no ano de 2015 que tinham sido dignas de nota. E a principal foi o CRISPR. E aí eu falei, bom, que bacana, o que ser CRISPR, né? E eu falei, quero fazer um episódio sobre isso, quero falar sobre o CRISPR no geral e falar o CRISPR na Neuro. Então, o que é CRISPR? É uma sigla para um método de edição de genes, né? Ele é nada mais do que uma ferramenta usada para alterações genéticas em vários tipos de células. E vamos fazer a piadinha do nome?
Do CRISPR. Cara, CRISPR parece crispy. Parece nome de cereal ou qualquer coisa assim. Mas o nome é gigante.
É uma sigla que, enfim, é sobre espaços que estão no DNA, que eles têm espaços que são regulados, né, no DNA.
Isso. É um espaço específico no DNA com vários pedacinhos de sequências de DNA, supostamente de célula, de vírus, por exemplo, que invadiram aquela célula. Então é como uma memória de DNAs virais, mais ou menos isso.
Bom, a gente vai explicar mais a fundo o tema e, enfim, eu achei relevante falar sobre o tema porque não só a Science achou que era a inovação tecnológica do ano 2015, apesar de ter sido, eu digo, descoberto, mas, enfim, criado muito antes, acho que 2012, né, 2013,
sim,
2012. E, mas porque esse método ele foi usado para alterar o DNA de embriões na China no ano passado. Então, isso abriu uma série de debates sobre as questões éticas da manipulação genética em embriões humanos. E isso a gente vai falar também sobre as questões éticas mais para frente. Bom, alguém quer falar sobre por que gostou do tema? Por que acha que é um tema interessante?
Então, até a Luísa me falar desse CRISPR, eu achei que eu nunca tinha ouvido falar dele antes. E depois que eu vi que era um método de edição gênica, eu lembrei que eu vi num seminário aqui na UFABC sobre ciborgue. As pessoas falando sobre biohacking. Tem um professor da UFABC que tem um chip na mão, não sei se vocês sabem.
Não.
Ele usa pra abrir... Quer dizer, ele quer usar pra abrir o armário dele dos professores. E aí tinha uma garota sensacional, que é a Rita Bull, que ela falou que fazia edições com o CRISPR na casa dela. Eu não sei pra que ela faz edição gênica.
e no quê, né?
No quê? Eu não sei se é na casa dela também. Eu posso estar difamando a pessoa. Ou é no laboratório ou é na casa dela, mas eu sei que ela faz... Ih, depois eu fui olhar, dá pra comprar pela internet?
Isso que é interessante, né? Porque dá pra você fazer em casa. Ou não, é bem mais simples do que outras edições gênicas. E abre possibilidades muito boas, mas também muito ruins.
Muito perigoso.
É, exatamente.
Enfim, dá pra você fazer o pedido lá no site, na internet, e, sei lá, editar genomas no seu carro, qualquer coisa do tipo.
CRISPR na cozinha. Quase um livro de receitas.
É isso aí. Isso foi o que me chamou mais atenção, com certeza. Assim. Essa possibilidade enorme e essa facilidade de se editar um gene.
Então, eu quero fazer uma pergunta agora sim. Tá, a gente já faz alteração genética, então o que, que tem de especial nisso? O que tem de especial no CRISPR? Porque a gente já faz, então qual é que é a dele?
O CRISPR é muito mais específico, você consegue rastrear o DNA que você quer, e eu vi que ele consegue fazer previsões de quais problemas esse corte vai fazer. Quando você faz uma edição gênica, às vezes você pega um DNA e você corta muito mais do que você gostaria. Isso reverbera na célula e pode causar problemas. O CRISPR, ele é muito mais específico e você consegue prever todas as alterações que ele vai causar. Por exemplo,
modelagem, né?
Sim. Ele tem algumas sequências que ele vai ignorar. Por exemplo, tem A, C e A, por exemplo. E o outro tem A, C, C. Não sei se é possível isso. Assim.
Bom,
mas ele consegue... se tiver uma diferença muito pequena, ele vai cortar mesmo assim. Porém, esse programa, ele vai te mostrar todas as consequências desses cortes que podem ser aleatórios, que... Quase de uma base de uma coisa, ele vai cortar.
Bacana. Então, Atalha, como funciona o CRISPR? Conta pra gente, assim, por cima, né? Porque é um método muito complicado, pelo que a gente viu, não é?
O protocolo dele, pra quem não é doutor na área...
o que é protocolo?
Que é bem complicado. Então, o protocolo basicamente dá o passo a passo com todos os materiais, quantidades, é uma receita de bolo, mais ou menos, para você fazer esse método e para ele dar certo.
Uhum.
Então, tem todos os materiais, os utensílios que você precisa, a quantidade de reagentes para você levar a cabo esse processo.
E mesmo o protocolo sendo difícil, ele é ainda mais simples e barato, né?
Sim. Nós conversamos um pouco com alguns estudantes da área, o Reza, né, que contribuiu com a gente. E ele realmente parece ser mais simples. Eu dei uma lida no artigo recente que saiu da FAPESP sobre o CRISPR. E o método antigo era o seguinte, ele fala que é quase uma produção industrial, né? Você tem que incubar centenas de células para conseguir gerar, por exemplo, um camundongo nocaute específico.
Uhum.
É para aquele nocaute que você quer, né? Para aquele gene que você quer desativar.
Uhum.
E com o CRISPR não, é mais fácil. Você injeta o conjunto, né? Que é o RNA guia com a Cas9 na célula, que é uma proteína, isso. E vai fazer todo o trabalho aí, né? Ele vai clivar o DNA bem onde você quer, assim, na sequência que você deseja.
Uhum. Então, pra gente entender direito, basicamente, ele foi descoberto no sistema imune de bactérias.
Isso, era um estudo de sistema imune de bactérias que investigava as diferentes proteínas Cas.
Uhum.
E a descoberta feliz foi justamente na Cas9.
Então, essa proteína, você me falou que ela vai fazer uma varredura do DNA?
Isso, a Cas9, ela tem a capacidade de... Ela é como uma sentinela, né? Ela varre o DNA, passa por ele todo, tentando identificar uma sequência específica. Essa sequência específica, ela está codificada no local chamado CRISPR, da uhum. bactéria. É um sistema, como a gente está falando, de defesa, mais ou menos, da bactéria. A Cas9 pega uma cópia desse DNA, né, em forma de RNA, e sai varrendo o DNA inteiro com esse RNA guia acoplado. E aí, quando encontra a mesma sequência no DNA, né, a sequência de DNA correspondente a esse RNA guia, ela cliva aquele pedacinho de DNA e, eventualmente, elimina aquele pedacinho de DNA.
Uhum.
E aí, o que é que pode ocorrer? Por mecanismos naturais da célula, as extremidades que ficaram soltas desse DNA são unidas, ou a célula pode fabricar uma nova sequência e colocar naquele lugar.
Sensacional.
Sensacional.
Sensacional. Magia. A Bárbara comentou, dá pra gente ter uma ideia mais tranquila, assim, sobre quais são as consequências de você fazer essa alteração genética, né? E será que a gente consegue comparar com outras técnicas de alteração? Porque eu conheço o DNA recombinante, né? Que é feito com enzima de restrição. Geralmente você corta uma parte maior. Então, quais seriam as vantagens do CRISPR em relação a outros métodos?
Não sei.
A vantagem é que ele é mais específico.
Eu acho que foi o que a Bárbara falou.
E a vantagem também que você não vai fazer organismos transgênicos, né? Porque, por exemplo, você vai pegar... Eu vi isso. Que não vai ter mais você utilizar o CRISPR. Os organismos transgênicos não vão ter. Porque as bases vão ser da célula.
Ah,
Você vai conseguir fazer com as bases da célula e você vai também retirar essa mutação. Então, talvez esse problema de transgênico, sei que as pessoas falam assim que tem o medo do transgênico porque tem o DNA, tem bases de outras espécies. Com o CRISPR, isso não é mais assim. Você vai fazer essas alterações utilizando a maquinaria da própria célula.
Sim. No final das contas, o que que o experimentador vai fazer? Ele só vai indicar aonde a célula vai cortar o DNA, a sequência que vai ser cortada, né?
Uhum.
E mais nada. O resto é a célula que faz, por mecanismos próprios, naturais dela.
É.
Isso que é o mais legal.
Aqui, num documento que a gente recebeu do Reza, tá falando aqui um pouquinho sobre as vantagens, né, do CRISPR. E aí tem algumas diferenças entre alguns outros métodos e o CRISPR. E aí tá dizendo aqui, o desenho que você faz, para os outros métodos, ele é listado como difícil de fazer, né? Você precisa de uma proteína customizada para cada sequência de genes. E no CRISPR, você usa a Cas9 com o RNA guia como um vetor para qualquer aplicação.
Uhum.
Então, você não precisa de uma engenharia de proteínas para o que você quer fazer. Ela serve para tudo,
uhum.
né? Então, como ela serve para tudo, ela pode ser usada em qualquer tipo de célula, inclusive as humanas, né?
Inclusive.
E cada uma delas tem um tipo de entrega, né, diferente, um tipo de aplicação diferente. Então, a gente vê aqui alguns termos que a gente vê, por exemplo, eletroporação, injeção direta. Então, me parece ser uma coisa realmente, assim, factível, né? Qualquer laboratório consegue fazer.
Essa injeção direta, você pode, tipo, aplicar no próprio sangue?
Então, não,
sério,
então
que
aqui
eu...
tá falando, ó,
não, né?
Injeção direta em embriões eletroporação em zigotos.
É que, eu fico imaginando que não teria sentido, né? Eu acho bom o Wes apagar essa fala depois.
Então, mas ó, mutações herdáveis em embriões e zigotos e mutações em adultos. Você faz direto no tecido de interesse.
Então,
se você quer fazer uma alteração, talvez pelo sangue,
eu vi,
seja uma
pelo que eu tava vendo, é uma possibilidade, sim.
Sério?
É.
Eu achei que eu tava viajando,
o método,
gente.
Eu achei isso, tipo, muito uau. Como assim? Você vai aplicar no tecido e ele vai... Mas você vai fazendo aplicações... E vai acontecendo da mesma forma que você estivesse aplicando só na célula, você aplicando no tecido. E por essa necessidade de você saber o que essa deleção vai causar.
Uhum.
Porque se você está aplicando no tecido, ele pode ir para algum outro lugar.
Na verdade. É perigoso mesmo o negócio, né?
É, mas como ele é bem específico, não se torna uma coisa assim tão arriscada.
É, mas eu acho que não se torna arriscado para aquele que sabe o que está fazendo e para o que ele está usando, né?
É.
Mas você imagina que uma pessoa compra aquilo pela internet,
faz,
vai querer brincar de cientista e não tem noção do que aquilo pode causar em si, né?
Mas será que a pessoa consegue causar algum dano?
Pois é, não sei. Eu estava vendo, inclusive, que as aplicações do CRISPR-Cas9 ainda são pouco exploradas. Apesar de ser um método que está bombando e tem muita pesquisa sendo feita, os resultados ainda não estão tão aí, entendeu?
Uhum. Até acho que é legal a gente comentar que a gente assistiu a TED Talk da Jennifer Doudna, que é a pesquisadora da Universidade de Califórnia, em Berkeley, que ajudou a criar o método. O método tem vários criadores, aparentemente. Ela é uma delas. E nessa TED Talk ela falou sobre ter meio que convidado a comunidade científica a um debate ético sobre a aplicação do CRISPR, principalmente em humanos. Né? Porque, enfim, se você consegue atingir qualquer tecido e fazer qualquer coisa... Será que devemos fazer qualquer coisa?
Inclusive, ela foi cuidadosa, né? Quando ela fez... tá falando da patente. Tem uma briga da patente Porque ela fez essa ressalva, ela disse assim, ó, pode ser utilizado em humanos. E aí patenteou. E aí o MIT, ele foi lá e disse assim, ó, utilize em humanos e patenteou. Então, é o mesmo método, porém ele deu essa utilização em humanos e aí tá tendo essa briga entre patentes. Mas ela foi cuidadosa, realmente, em falar assim, olha, isso pode ser utilizado em humanos, a gente tem que ver quais são as consequências disso. Mas eu acredito que as preocupações atuais sejam utilizações em animais mesmo, em plantas, porque até a gente começar a utilizar em humanos de verdade, vai demorar um pouco. Isso já está sendo utilizado para bactérias, inclusive começou a ser utilizado em uma indústria de laticínios, que ela já obteve vantagens com o CRISPR, selecionou essas bactérias que conseguiam produzir mais leite, queijo, e já utilizou a pesquisa para selecionar essas bactérias.
Uhum.
Então, acho que a preocupação mais emergente seria na utilização em bactérias, na utilização em plantas, em animais, que tem um crivo de bioética bem menor do que humanos.
Porque assim, falando agora sobre essas questões éticas, por mais que a gente fique meio hesitante, né, eu acho que tá aí, vai acontecer, né? Não adianta a gente querer dizer, ah, não vamos fazer. Alguém vai fazer, né? Não adianta dizer que não vai fazer.
Na China já estão fazendo.
Então,
a China faz tudo.
Então, acho que a gente tem que pensar mesmo, né? Até assim, pensando em animais primeiro, será que a gente deve fazer em animais?
A pesquisa com animal também é uma questão bem delicada, né? Acho que existe muita coisa que pode dar errado, mas as possibilidades de cura de doenças e de avanço na pesquisa é enorme também. Você imagina que você tem um gene específico que é conhecido que causa uma doença. Um exemplo, por exemplo...
Distrofia muscular de Duchenne. Quer dizer, se você conhece qual é a sequência exata do DNA que causa aquela distrofia, você pode usar o CRISPR-Cas9 para crivar aquela sequência, retirando ela, degradando ela, e a própria célula vai montar uma sequência que, com esperança, será a correta e não a defeituosa. Porque muitos desses defeitos genéticos, eles se dão na divisão celular, não é? E quem sabe a célula não repara certo, em vez de reparar errado de novo.
Então, já foi... Ela já se formou de uma maneira fortuita, dando tudo certo, né? Então,
sim.
O erro, pra mim, é exceção.
Sim,
né?
Com certeza.
Mas eu acho que, assim... A gente está falando da questão da distrofia muscular, que é uma das aplicações que a gente conseguiu achar, que já foi feita, né? Então, assim, eu acho que quando a gente está estudando doenças, as implicações éticas, elas são menores, talvez, né?
Sim.
Porque, talvez a gente ache uma cura para a doença X. Então, tem muita gente esperando essa cura.
Sim.
Então, talvez seja uma hesitação ética menor do que, vamos fazer um rato que seja azul.
Sim.
Né? Que aí é uma coisa, assim, que é invenção pura, né, assim, vamos fazer por fazer. Aí eu acho que talvez os impedimentos éticos sejam maiores.
Mas eu acho que não tenho esse interesse de fazer. Apesar de, tava vendo os comentários e parece um monte de coisa, assim, que as pessoas têm ideia de fazer. Tipo,
sério? Mãe, você pode... olhou os comentários?
Eu tava até falando pra ela, vamos fazer um porco que dê mais bacon.
Nossa, é verdade, eu lembro desse.
Essas coisas, assim, acho que não vai ser feito muito.
Será?
Isso, né?
Então,
gente, eu acho que a indústria, com certeza,
vai
usar isso pra tudo.
Pra tudo.
Eu também acho.
Com certeza.
Mas vamos pensar que tem muitas coisas boas. Tem o câncer, que é uma da aplicação.
Uhum.
Pode ser um tratamento pro câncer. E só isso é muito válido.
O que a gente tem que fazer é isso, é discutir.
É.
É muito legal esse trabalho aqui, que a gente está levando essa questão para os alunos, para eles saberem o que está acontecendo, para eles discutirem também as questões éticas.
E o que é o CRISPR? A gente está levando isso e muita gente não sabe.
Porque às vezes uma descoberta científica assim fica escondida atrás da moita e as empresas vão trabalhando para aquilo. E tá aí já, tipo, daqui a pouco a gente não sabe, mas já estão usando. Então é legal ter essa discussão.
E é uma discussão que eu acho que foge um pouco daquela coisa de quando você pensa em engenharia genética, todo mundo já pensa, ah, eu quero fazer um filho que seja loiro, alto, olhos verdes,
super
que tenha aptidão para línguas e matemática e que ele tenha o corpo do Michael Phelps, que ele seja nadador e ele corra como o Bolt, sabe assim? Mas eu acho que isso é uma coisa que é muito intangível, porque...
Ainda não dá pra fazer isso, porque você não sabe qual
é uma minoria de pesquisadores que vai...
Inteligência, habilidade de língua...
Que vai pensar nisso. A maioria vai pensar em quê? Em doenças, porque estão recebendo... dinheiro de agências que estão buscando curas para doenças, né? Então essa coisa aí de você fazer engenharia de bebês é uma discussão válida, claro, porque eu pessoalmente acredito que não adianta a gente chorar, vai acontecer em algum ponto do futuro, mas agora talvez não seja a preocupação, seja a preocupação mesmo de será que é válido você usar um método pouco testado para tratar uma doença que é fatal em 98% dos casos, né? Eu acho válido, porque a pessoa já talvez não tenha esperança. Isso é uma nova esperança, né? Então, eu vejo esperança nessas coisas novas, por isso, né? Apesar de todas das questões éticas que vêm por trás disso.
Eu também. Fico super feliz com a descoberta, super feliz, assim. E eu espero que traga muito resultado positivo para a ciência.
É incrível, né? Uma coisa que faz muito tempo que você está trabalhando com edição de gene e você tem uma técnica que é muito mais eficiente, que traz muito mais possibilidades e é muito mais barata também, porque você não precisa de várias proteínas, de refinar essa proteína e tal. Então, é uma coisa fantástica que pode trazer muito, muito benefício.
Com certeza.
Vamos pro Zika? Será que tá na hora de falar do Zika?
Vamos falar do Zika, então.
Ninguém aguenta mais falar do Zika,
mas a gente vai falar do Zika, Tália.
Então, tem uma galera aqui, é no Brasil? Acho que é, né?
Aqui acho que é na Unesp.
Tem uma galera aqui...
Tá trabalhando com a Aedes aegypti na Unesp.
Isso.
Tá aqui.
Eu nem lembro o que eles estão fazendo, mas eles estão usando o CRISPR pra modificar...
Tá aqui, ó.
Pra modificar o gene, né, do Aedes aegypti, pra eles não transmitirem, é isso?
Aqui, ó. Ele tá dizendo que no Aedes aegypti ele comparou o RNA de mosquitos infectados e resistentes ao vírus em populações. E aí, ele tá começando a fazer mutação nos genes dos mosquitos, pra quê? Pra que eles sejam resistentes à infecção.
Nossa.
Então, melhor do que fazer aquele que brilha. Vocês lembram daquele Aedes aegypti transgênico, genérico?
Gente, por que fizeram aquilo?
Que brilha no escuro, não, que brilha no sol. Que era pra, tipo, quando você estivesse em um lugar e você visse um mosquito brilhando, você ia saber que ele era uma Aedes aegypti.
Aí você saia correndo.
Então, aí eu acho que isso é bem bacana, né? Porque se você tem a possibilidade de estudar a resistência, né? E fazer essas alterações para que toda a população seja resistente, você está simplesmente tirando o vetor da jogada desses vírus. Mas aí tem a pergunta... E se eles acharem outro vetor?
Mas não tem. Eu ouvi uma coisa que está sendo transmitido não só pelo Aedes aegypti.
Pelo menos o Zika, sim. Eu acho que por outros mosquitos.
E aí? Eu vi que tem uma pesquisa assim, não tenho muita certeza. Então, com a malária, que eles já estão fazendo isso. Mas e aí, se aparecerem, eles conseguirem outros vetores, e você vai transformar geneticamente todos os insetos? até você dando... Qual a limitação dessa pesquisa?
É difícil, né?
É, mas assim, acho que pelo menos como o Aedes aegypti é vetor de não uma, mas três doenças, pelo menos se você fazer com que eles sejam quatro? Quais são?
Na malária também?
Não. Acho que não.
Malária, eu acho.
É a febre amarela. A febre amarela também não é pro Aedes
aegypti. Não, eu acho que é anófilis, né?
É anófilis.
Depois a gente...
Não é o Aedes aegypti.
Checa.
Porque como eles estão fazendo campanha agora do Aedes aegypti, eles falam só da dengue, chikungunya
e
zika. Então, febre amarela é só... É outro.
Eu peguei zika, gente. Testemunho é horrível.
Jura?
Peguei. Ano passado.
Nossa!
Eu tava visitando um sítio arqueológico no Nordeste. E no Nordeste... Esse período, assim, ultimamente tem chovido, mas até ano passado era uma das maiores secas da história. Então eu imagino que as pessoas façam um armazenamento de água, quem sabe não muito correto, talvez por falta de instrução. A gente sabe que aquela região carece de presença governamental. Ou então talvez por não ter recursos para armazenar água apropriadamente. E eu acho que isso... gera uns criadouros, assim, enormes de zika.
Uhum. Meu tio tá com zika.
De zika não, né, gente? O criador de Aedes aegypti.
Seu tio mora onde, Bárbara?
Meu tio mora na Bahia, ele tava conversando no grupo da família, aí ele tava com zika. Provavelmente é de um terreno aqui, do lado, terreno baldio aqui. Tem muito comum de água.
É, não adianta, aqui chove, acumulou água, o mosquito vai lá e bota os ovos, não tem muito como fugir disso num país que chove muito, né?
Eu acho que é um problema que tem que ser atacado de todos os lados, né? Não adianta só você modificar o vetor,
Exatamente. Você
tem que atacar de todos os lados.
Exatamente.
Infelizmente não é a ciência que vai trazer a solução para todos esses problemas.
É.
Tem que ter uma cooperação, né?
É. Com certeza. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que todas as nossas referências, tudo que a gente leu, a gente vai disponibilizar para quem quiser ler mais sobre o assunto ou para quem quiser disputar o que a gente está falando, né? Também.
Se a gente fala besteira. Nossa, desculpa, eu tô com tanto medo dos professores.
Nossa, você falou tudo errado. Eles nem vão ouvir.
Você não vai se formar na neuro.
Eu queria falar um pouco sobre as utilizações na neuro e em outras coisas, né? Então, na neuro, a gente lista a distrofia muscular, que é uma condição associada com a perda da proteína distrofina, que quando ela afeta o músculo cardíaco, ela é letal. Mas, em 2014, já usaram o CRISPR-Cas9 para fazer o nocaute do gene da distrofina, e essa mutação foi herdável. E aí agora... a gente consegue estudar melhor essa condição. Né? São novos horizontes no estudo dessa condição. E aí tem outras utilizações em outras áreas. Alguém quer falar de alguma? Não?
Não.
Bom, a gente não pesquisou, né? Essa parte. Aqui falando do câncer, que a Cas9 identifica
tumorais.
Genes supressores de tumores, e foi possível desenvolver novos modelos animais para tumores no cérebro. Isso. Muito interessante sobre o HIV também, que eles estão trabalhando com o CRISPR, Cas9 com o HIV. E talvez isso traga a vacina do HIV mais próxima da realidade.
Faz sentido.
Uhum.
Nossa, verdade, né?
Aqui na nossa referência tá explicando exatamente qual é o método que eles estão fazendo isso. Eu não vou tentar explicar, porque, como a Natália falou, eu não tenho doutorado. Então, tem também aqui falando sobre biologia de plantas. Então, no arroz, como a gente falou, a indústria vai querer se aproveitar disso. Então, se a gente pode produzir mais comida em menos tempo, com menos solo, com menos recursos, e isso, se depender só de uma proteínazinha lá, com certeza isso vai ser utilizado. E já estão utilizando no arroz, pelo que nós temos, pela informação que nós temos. Em imunologia também é possível. Eles fizeram um estudo com células epiteliais e funções pró-inflamatórias. Também tem a ver com câncer. Então, assim, acho que a medicina vai se beneficiar muito. Eu não vejo área que não consiga se beneficiar disso, sinceramente. Alimentação, medicina,
qualquer área que use minimamente algum ser vivo, né, que tem informação gênica, qualquer ser vivo, ou bactéria, ou vírus, vírus tá ali, né, ninguém sabe se é vivo ou não, vírus, vai se utilizar disso com certeza. Né? Quer dizer, a gente tá sendo bem otimista porque realmente é muito promissor, né?
E aqui, no documento que a gente tem, fala que muitas empresas farmacêuticas estão buscando terapias baseadas no CRISPR. Né? Então, a medicina preventiva e a medicina combativa, eu diria, vão se beneficiar disso. Eu acho que a gente devia colocar o nome do episódio de CRISPR-Cas9. Vai salvar o mundo. Aliás, eu acho que eu vou ver se a Fernanda faz um desenho, que é o CRISPR com a roupa do super-homem. Ai, salvando o mundo. Se esse não for o desenho, saiba que eu vou estar muito triste. Uma coisa que a gente não falou, mas eu queria falar, é a questão da gente indicar músicas, filmes e livros sobre a temática de alterações genéticas. Porque, às vezes, tem alguém da filosofia nos escutando que quer uma apreciação artística sobre o assunto. Ou até alguém que não seja da filosofia.
Por que a filosofia, né? Que a filosofia tá...
É, porque o pessoal da filosofia é sempre tão antenado nessas
coisas. Tem uma galera da... Tem um aluno do mestrado... Eu acho que ele é da filosofia, que vai ajudar a gente... um pouco mais sobre as questões éticas aí do CRISPR, né? A gente vai colocar opiniões de alguns doutores, de mestrandos, pessoas que entendem muito mais do assunto que a gente. A gente vai colocar lá no nosso blog.
Pra complementar esse episódio, né? E vocês tinham anotado as músicas, os filmes ou não?
Eu não consegui.
Tem uma série que fala do CRISPR.
Sério?
Mas
série?
Não é tipo assim, a série toda fala do CRISPR.
Ah, tá, não, mas...
Mas eu tenho um episódio, eu vou procurar de novo e vou pôr no blog, que ele fala assim, é pra criar uma vacina e eles pensam em fazer isso com o CRISPR. Que eles falam dele.
A gente falhou nessa missão de...
Bom,
mas a gente pesquisa agora. E
vamos deixar para os ouvintes também, né? Assim,
eles podem postar
músicas, livros e filmes. Ou poemas.
Contribuir
poemas. Poemas do CRISPR.
Contribuir com a nossa...
Não, sobre alteração genética. Meu, não consigo pensar em nenhuma agora.
Meu, se vocês quiserem fazer um poema sobre CRISPR, vai ser muito legal. Mandem pra gente, a gente posta no blog.
Já pensou? Deixa eu ver um filme.
O filme que é o mais, assim, fala, é o Gattaca, né? Fala de gênero, de alteração. Mas eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti, eu não lembro como eles propõem isso, mas...
É até uma hélix na capa do filme.
O próprio nome do filme, né? Gattaca.
Que é isso?
É uma... São as bases.
É que é base, entendeu? Guanina, adenina,
timina. Nossa!
Não sei exatamente por que formando o nome Gataka.
Mas
se passa numa sociedade futurista, né? Onde as pessoas genéticas que têm um gene modificado têm mais aptidão a certos...
A certas atividades, e quem não tem, teoricamente, não vai conseguir ser tão bom.
Ah, eu já vi esse filme, claro.
É, o filme é bem conhecido.
É 97. Nossa, é 97. Então, estudantes de BCIT que nasceram em 95 e em diante, vocês têm que assistir esse filme. Provavelmente vocês não assistiram. Mas eu tava pensando, aquela série Divergente não tem, né, alteração genética. Não, nada a ver, né?
Divergente?
Não.
Não, na verdade, eles identificam meio que cognitivamente o que é que a pessoa tem mais.
Então, mas acho que os Jogos Vorazes tem, porque eles têm aquelas... Todos aqueles animais que eles usam nas arenas são modificados geneticamente.
Ah, verdade. Com certeza. Olha aí, gente. Olha aí. Se você quer tomar conta do mundo e criar Jogos Vorazes...
Eu acho que no livro tem mais detalhes. Até acho que o tal do Mockingjay, que é o terceiro filme, né? O tordo, ele é modificado para ser o Jabberjay, que é um tordo que tem um canto que você tem alucinações.
Ah, sim.
E no livro ela tem umas alucinações, assim, de ouvir o canto, ela escuta a voz da irmã dela,
sim,
da Prim. E tem bastante coisa sobre isso, mas pelo ponto de vista da Katniss... Se você mora debaixo de uma pedra e não leu ainda, leia, porque é muito bacana.
Debaixo de uma pedra.
Bom, no espelho, acho que a gente já falou tudo que tinha pra falar. Alguém quer complementar com alguma coisa? Que falou com alguém, que ouviu falar, que esqueceu de dizer?
Não. Acho que é... vai vir depois que terminar para aí, a gente pensa em alguma coisa, mas a gente pode postar no blog outras coisas, outras informações.
Nós queremos sugestões também,
de temas.
Pode falar.
Não, eu acho que quanto mais gente participar, maior o projeto fica, e é isso que a gente quer. A gente quer aproximar todo mundo desses assuntos, não porque a gente quer que todo mundo se apaixone pela neuro, mas porque eu acho que é importante conhecer, é um dos nossos pontos fortes na universidade. Eu acho que todo aluno que está aqui tem que saber o que, que é neurociência. Não assim por obrigação, mas assim, é muito interessante e abre portas, e seria legal se todo aluno da UFABC tivesse essa ideia do que está acontecendo, o que é neurociência. E até assim, para entender, né? Por que o CRISPR, se não é só neurociência? Bom, porque nada é só neurociência, né? A gente até estava tendo essa conversa nas dúvidas existenciais da Bárbara essa semana. O que é neurociência? Talvez a gente faça um episódio sobre isso. Então, o que é usado na neurociência, o que é usado em engenharia, né? Então, assim, acho que essas áreas, elas se conversam muito. E
a gente gostaria de convidar também pessoas que não são da neurociência,
claro,
que possam contribuir, né? Existe uma visão social, filosófica, biológica, de engenharia, química, por trás disso tudo. E nós queremos contar com a colaboração de todos vocês, dos professores, dos alunos de mestrado, doutorado, dos curiosos. E quem sabe no futuro o podcast possa ser não só da neurociência, né? Mas quem sabe de outras ciências também. Novos podcasts podem surgir.
Sim,
é sempre uma opção.
Esse é pioneiro. Esse é o 00001, né? Espero que tenha muitos depois desse. Vamos ver como é que vai ficar, né? Bom, então, se é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês nos acompanhem. Acredito que um episódio por mês, mas a gente vai tentar mais, né? Porque é muito bacana. E estamos aqui. Venham ou não. Ou fiquem por aí.
Mas escutem.
Mas escutem. Bom, quem tá nessa parte do áudio escutou tudo. Então, obrigada. Então foi isso. Obrigada, meninas.
Nada, obrigada.
Até a próxima. E tchau.
Tchau.
Tchau.